Voltamos a apresentar Central Sports. Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, você continua interagindo com a gente, aqui você já sabe, você pode participar aqui, trazendo as informações esportivas da sua cidade, do seu bairro e também da sua localidade. Aqui o ouvinte tem vez e voz. E a gente aproveita para mandar aqui nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham na cidade Vitorino Freire. Ela é o Vitorino Freire, estamos através da Rádio Meio Norte 91,9. Estamos ainda na cidade de Bacabeira com a Rádio Nova Bacabeira FM, Rádio Nova Ótima FM na cidade de São Mateus, Rádio Porto FM em Porto Franco, Rádio Positiva FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Exuá em Nova Olinda, Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário. Estamos ainda na Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Rio Farinha na cidade de São Pedro dos Crentes, Rádio Manancial em Urbano Santos. Estamos ainda na Rádio Planície FM em São Vicente de Ferre, Rádio Beira Campos em São João Batista, Rádio Mix FM em Bacabal e ainda na Rádio Nova Bandeirante na cidade de Pedro do Rosário e na Rádio Milênio na cidade de Imperatriz. Estas algumas das emissoras que estão na parceria forte da retransmissão do seu Central Esporte. Agora vamos até a região sul do estado trazer as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. Imperatriz. Chega com as informações do Colorado da região tocantina, é ele. É com você, Sérgio.
Um abraço para você que está sempre acompanhando as notícias esportivas aqui no programa Central Esportes. Time do Imperatriz, o Cavalo de Aço, está intensificando os trabalhos. Trabalhou na tarde de quinta-feira no campo do DNR, treinador Júnior Amorim. É muito preocupado com relação a essa questão de finalização, trabalhando bastante, né, esse fundamento que é finalização. Cavalo de Aço cria oportunidades, inclusive nos últimos jogos, mas não vem concluindo. Isso é motivo de preocupação. Por isso mesmo, determinação, foco total, de muito trabalho durante esse período em relação a treinamentos. O Cavalo que só volta a jogar no outro final de semana, próximo dia 20, já na estreia pelo Campeonato Brasileiro, contra o Parnaíba. Jogo fora de casa. A equipe cavalina, após esta partida, volta as atenções para o jogo que marca o encerramento da fase de classificação, jogo contra o Moto pelo Campeonato Maranhense. A equipe segue trabalhando e fora de campo nos bastidores, diretoria, através do executivo de futebol do clube, Diego Martins, mantendo contato, fazendo todo aquele trabalho de conversação com os jogadores, no sentido de que possa trazer e anunciar reforços. Próxima semana, no mínimo 3 reforços deverão ser anunciados para já a estreia no Campeonato Brasileiro. Um atacante está sendo aguardado e também 2 jogadores para o meio campo. E um pouco à frente, lá já para a sequência da competição, mais nomes serão contratados. Essa é a expectativa e é o que tem dito, né, em relação a essa situação, a diretoria através do executivo de futebol do clube, Diego Martins. Cavalo de Aço que trabalha nesta sexta-feira em um período, fechando a semana, já que não tem compromisso para o final de semana pelo Campeonato Maranhense, e o jogo do Brasileiro, né, foi adiado para o outro final de semana, no próximo dia 20. Informações do mais querido da região tocantina, para você que está sempre ligado no Central Esporte.
Sérgio Rodrigues também destacando aqui a equipe do Cavalo de Aço, que agora está somente dedicado aos treinos para o jogo que vai, que vai concluir a primeira rodada do Campeonato Maranhense e também a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, jogo que vai começar a competição vai começar nos próximos dias. Cavalo de Aço que vai disputar essa competição ao lado do Sampaio Correia e também do Maranhão Atlético Clube. Agora vamos até o interior do estado, vamos permanecer no interior do estado com as informações do Búfalo da Baixada aqui dentro do seu Central Esporte. Pinheiro. O nova comissão técnica e liderada pelo técnico Danilo Brito, Búfalo da Baixada treina forte para jogo decisivo da última rodada do Campeonato Maranhense. Quem volta com as informações desta vez do PAC é ele.
Riba Filho.
Com você novamente, Riba.
Estou de volta a Jalve, agora para destacar as notícias do Pinheiro, Búfalo da Baixada. O time do Pinheiro continua em sexto lugar no Campeonato Maranhense, após empate com o Maranhão. Contratado para salvar o Pinheiro do rebaixamento no Campeonato Maranhense 2025, o técnico Danilo Brito fez a sua estreia com empate pelo placar de 1-1 diante do Maranhão. O treinador lamentou a falta de tempo para fazer ajuste no Pinheiro e exaltou a postura da sua equipe no duelo contra o Maranhão. O time do Parque terá apenas um jogo, que será a 14ª rodada, a última rodada do Maranhense, e vai enfrentar o time do IAP em São Luís. Falta aí a federação marcar a data e o horário do último jogo, a última rodada do Maranhense, que o Pinheiro vai enfrentar o time do IAP. E ontem, a diretoria do time do Parque desligou aí o terceiro goleiro do clube, né? O goleiro Luan foi desligado do clube ontem, como um acordo. E o fato de faltar somente uma rodada e não haver necessidade de prolongar o contrato. Portanto, o terceiro goleiro do PAC não faz mais parte do elenco. A diretoria desligou ele do clube, né? Demitiu ele. E agora o PAC se prepara para o jogo contra o IAP, a última rodada, e vai esperar os jogos aí dos clubes, né? Que também, junto com o Pinheiro, além de Tuntum e Moto, três clubes brigam aí pelo rebaixamento, já que o Viana já está rebaixado. São dois clubes que serão rebaixados para a segunda divisão do próximo ano. O Viana já está rebaixado e apenas falta mais uma vaga. Quem será o próximo clube que será rebaixado para a segunda divisão? Tá aí Pinheiro, Moto e Tuntum brigando aí para não ser rebaixado. Riba Filho, de Bacabal do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, também trazendo as últimas informações da equipe do Pinheiro, que terá aí jogo muito importante para tentar se manter na elite do futebol maranhense para a edição de 2026. Mas agora vamos até o Parque Valério Monteiro, porque vamos destacar as informações do Macão Machão da Ilha, aqui dentro do seu Central Esporte. Maranhão! Bode Gregório, que volta a campo neste domingo em partida de suma importância contra a equipe do IAP. Jogo atrasado também pela primeira fase do Campeonato Maranhense de 2025. O Maranhão, que para esse jogo já terá alguns reforços importantes. Voltará a contar com o zagueiro Luiz Fernando, que já marcou duas vezes no Campeonato Maranhense da atual temporada. Ele foi expulso na rodada que antecedeu essa última e acabou cumprindo suspensão automática no jogo passado. O outro reforço virá exatamente ali do setor de ataque. O Capote pode ficar à disposição do técnico Flávio Araújo, que também voltará a atuar. Ele que cumpriu suspensão automática no jogo passado pelo terceiro cartão amarelo. Quem comandou a equipe na área técnica no jogo contra o Pinheiro foi o seu auxiliar técnico, o Djair Ferreira. Então, com isso, o time deve ir a campo com a seguinte formação: o Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga ali com o Luiz Fernando ou o próprio Fernando. Aí fica a disputa entre o William Sergipano e também o Arlan. E na lateral esquerda, o André Radija deve se manter. No meio de sistema de meio de campo, Bedeu deve ser o primeiro homem de contenção, seguido pelo Railson ou até mesmo o Dudu. E o Vagalume deve ser o homem de ligação, o cara responsável pelas criações ofensivas para fornecer as bolas ao ataque. O setor ofensivo deve ser formado pelo Rian ou Capote, o Cleicione e o Miqueias. Lembrando que no jogo passado o auxiliar técnico acabou optando com o Lucas Manga, que é lateral esquerdo de ofício, mas também atua naquela posição mais ofensivo, sendo o terceiro, formando o trio ofensivo. O Maranhão, que é o quarto colocado do Campeonato Maranhense, com 19 pontos conquistados, 2 a mais que a equipe do Motoclube, e em caso de empate pode até deixar a zona de classificação. Então, um jogo de suma importância para as pretensões do Maranhão Atlético Clube. O time treina hoje lá no Parque Valério Monteiro e deve concluir a sua preparação no mesmo local amanhã pela manhã, antes de entrar em regime de concentração. Até o momento não foi divulgado pela diretoria e também comissão técnica a venda dos ingressos, mas isso deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Agora vamos falar, vamos trazer informações a nível nacional. Vamos trazer o resultado dos jogos que movimentaram o Brasileirão da Série B nessa quinta-feira e ainda a Copa Sul-Americana. Quem chega com a gente agora é o repórter Bruno Mendes.
Nacional.
Com a Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 2-1. Cuiabá e Avaí ficaram no 2-2. Taça Libertadores da América, o Internacional venceu o Atlético Nacional da Colômbia 3-0. O São Paulo ficou no empate com a Alianza Lima do Peru em 2-2. Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça da Argentina e Vitória da Bahia ficaram no 0-0. O Atlético Mineiro goleou o Deportes Iquique do Chile por 4-0. O Fluminense goleou o São José da Bolívia por 5-0. Nesta sexta-feira, recomeça o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Teremos 18 horas e 30 minutos, esporte e Flamengo. Fim de semana movimentado com o Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos 4 jogos no sábado, Juventude e Ceará, jogo que a Rádio Nacional transmite 4 da tarde, Bragantino e Botafogo. Tem derby, Palmeiras e Corinthians e Vasco Esporte. Pela Série B, 4 jogos, Chapecoense e Curitiba, Vila Nova e Paysandu, Amazonas e Ferroviária, Novo Horizontino e Volta Redonda. Pelo Brasileirão Feminino, 4 partidas, Cruzeiro e Juventude, Grêmio e Bahia, Fluminense Internacional, Ferroviária e São Paulo. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro, teremos Bahia e Mirassol, jogo que a Rádio Nacional transmite 5:30 da tarde, Grêmio e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, Fluminense e Santos, Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Vitória. Pela Série B, 3 partidas, Atlético e CRB, Remo e América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianiense. Pelo Brasileirão Feminino, 2 partidas, Real Brasília e Bragantino, 3B da Amazônia e América Mineiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, também trazendo informações dessas competições importantes. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol enviou na madrugada desta sexta-feira um documento ao diretor de competições da Comebol, o Fred Nantes, pedindo a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3-0 sobre o Colo-Colo pela Taça Libertadores da América. Em nota, a entidade demonstrou solidariedade do Fortaleza aos torcedores que estavam no Estádio Monumental de Santiago. A nota justificou ainda o pedido em razão da responsabilidade do clube mandante de acordo com o artigo previsto, aí o artigo 6, item 3. Inciso 24 do Código Disciplinar da Comebol. O documento foi enviado às 2 horas da manhã desta sexta-feira. Lembrando que na manhã de hoje, às 9 horas e 15 minutos, a Confederação Brasileira de Futebol ratificou a decisão e enviou a denúncia em anexo aos órgãos judiciais da Comebol, fundamentando o pedido para o clube cearense ser declarado vencedor da partida. O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza teve cenas lamentáveis nessa quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América, lá em Santiago. Davidson, que estava no banco de reserva, mostrou objetos arremessados pela torcida ao juiz, logo no início do segundo tempo. Depois, para além disso, um vidro que separa a torcida do gramado foi quebrado. Isso ocorreu no segundo tempo, quando as equipes estavam empatando em 0-0. E com essa informação, a gente fecha o Central Esporte desta sexta-feira, desejando a todos um excelente final de semana e deixando o convite para que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.